SBS Radio.
Bom, a gente está aqui ao vivo com a capoeira Filhos da Bahia. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Marcelo Garcia, mestre Eval, pioneiro da capoeira na Austrália, 25 anos de capoeira em Melbourne. Lena Mackenzie, australiana, mas com coração brazuca, praticante da capoeira, capoeirista. E a Júlia Calasso, que está além de capoeirista, produtora cultural, musicista e cantora. Mas a gente vai começar com uma música. Mestre Eval, o que, que vocês prepararam aí para abrir?
Nós vamos tocar berimbau de Baden Powell, acompanhado por um berimbau e a percussão da Lena e da Júlia. É uma versão da música original.
Então vamos começar, Mestre Eval, 25 anos de capoeira. Amanhã já é o Encontro Internacional da Capoeira em Melbourne. São 4 dias de atividades, workshops. Fala um pouco pra gente do que é esse evento. E que são 25 anos desse evento, é isso?
Bom, 25 anos. Eu cheguei aqui na Austrália no dia 11 de novembro, 10 de novembro de 93. E nosso primeiro evento fizemos em 95. Esse é o nosso 25º encontro. Estou celebrando esse 25º encontro internacional e 25 anos de Austrália, que eu sou muito grato, né? E nossos encontros no passado, já tivemos presença de mais de 35 mestres vindo de fora do Brasil, ou do Brasil, de outros países, a participar. Então esse é um grande highlight, né, do grande trabalho que nós vemos, que estamos, né, fazendo no decorrer desse tempo, né? Esse ano temos 12 mestres que vêm dos Estados Unidos, que são brasileiros. Então, o mestre Amém Santos, ele é um dos pioneiros também na capoeira lá nos Estados Unidos, né? Ele participou de vários trabalhos, né, nas telas do cinema nos Estados Unidos. E o mestre Pinga Fogo também, que é de São Paulo, que mora em Austin, no Texas, né? São os dois convidados internacionais. E fora disso, temos os mestres, inclusive o mestre Borracha, que está ao vivo, está vindo para o nosso evento também, assim como o mestre Jerônimo, né, o mestre Ney Boa Morte, que é meu irmão, que está chegando hoje, e muitos outros mestres aqui da Austrália estão vindo para Melbourne, alunos, instrutores, professores, e algumas pessoas de outros países vizinhos que são alunos também. E é uma junção de energia que vem de todo lado. Né?
Quando é que você chegou aqui e por que que resolveu trazer a tua capoeira, a nossa capoeira, para cá?
Bom, eu cheguei aqui no dia 10 de novembro de 1993. Na realidade, em Salvador, eu trabalhava, fazia espetáculo nas ruas, né? Fazia muita roda de capoeira na rua. Dois anos antes de eu vir para cá, eu conheci uma australiana que tinha conhecimento aqui com pessoas aqui em Melbourne, né? No caso, existia um restaurante aqui em Melbourne que chamava Hills Restaurant.
Uhum.
E me convidaram para vir, né? E ela me ajudou bastante para conseguir a papelada. E eu vim para trabalhar com o espetáculo e para abrir a escola aqui também. Quer dizer, e foi, a partir desse momento, nunca parei. E quando eu cheguei aqui em Melbourne, já existia uma pessoa que dava aula de capoeira, que era o Cristóvão Guiara. Ele é brasileiro-francês. Ele foi o primeiro que começou a capoeira aqui em Melbourne. E na Austrália já tinha o mestre Jerônimo, que inclusive está vindo para o nosso evento. Ele realmente é o pioneiro da capoeira aqui nesse país. É uma colaboração que fizemos entre nós e hoje em dia é o resultado está aí. A capoeira, ela cresceu bastante, né? Está espalhada por toda parte na Austrália, né?
Você acredita que isso expandiu para todas as outras nacionalidades? Você dá aula para todas, pessoas de todos os países, né?
Isso. Inclusive, porque nós somos uma escola reconhecida, então as pessoas, por exemplo, que vêm de outros países, tem pessoas que vêm simplesmente para vir treinar capoeira com a gente. Vêm do Japão, vêm da Itália, da França, eles vêm fazer o turismo na Austrália e porque tem uma escola de capoeira reconhecida. E vem, ficam treinando comigo, às vezes 3 meses, às vezes 5, 6 anos. Então, a capoeira tem essa força, tem essa energia que atrai as pessoas dessa forma. E, no momento, eu tenho muitos alunos de fora, franceses, italianos, brasileiros, né? Eu nunca tive tanto brasileiro na minha aula, né? De 25 anos.
Né? Não tinha ninguém, né?
Não. E é impressionante porque muda completamente a energia, né, do ambiente. E tudo que eu quis sempre foi ter uma quantidade assim, balanceada entre brasileiros e australianos para que a coisa crescesse de uma forma mais balanceada. Mas graças a Deus está funcionando e é uma maravilha.
Vamos tocar então um pouco.
Eu vou mexer aqui.
Bom, eu vou fazer uma música original.
Uhum.
Quer dizer, eu componho também. E as músicas sempre relacionadas. A música da capoeira é sempre relacionada a histórias vivas ou histórias dos nossos ancestrais. Né? Então, é o que está acontecendo no momento. Então, a capoeira. E é da forma que o capoeira se expressa, né? Essa música se chama Capoeira é Bom Pra Mim.
E é da sua autoria,
mim.
Você
da minha
que.
Autoria. Uhum. É.
Ok.
Ok? Momento grande.
Yeah. eu piso, a cama em que eu me deito.
Bom, então vamos falar um pouquinho com as meninas. Júlia, vamos começar com você. Quando é que você começou a fazer capoeira e por quê?
Não, na verdade eu comecei capoeira quando eu tinha 17 anos no Brasil, em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu comecei capoeira com o mestre Brasília, que é o meu mestre de coração até hoje. Um dos meus irmãos já praticava capoeira fazia, sei lá, uns 6 anos na época, e ele sempre insistia que eu fosse com ele. E aí um dia eu resolvi ir. E desde a primeira aula eu me apaixonei e treinei com o Mestre Brasília durante uns 10 anos, parei um tempo, voltei.
Qual que era onde você morava?
E desde então, desde que eu comecei capoeira, tô sempre junto da capoeira, mesmo quando não tô treinando. Teve alguns momentos da minha vida que eu fiquei sem treinar, quando eu tava fazendo faculdade, ou quando, mesmo quando eu mudei pra Austrália. Teve um período que eu fiquei longe, mas estou sempre perto da capoeira.
E por que que você acha que é um... Por que que você gosta tanto? É claro, a gente tem afinidades com os esportes, com as coisas que a gente faz, mas o que que você sente quando você está jogando capoeira?
Capoeira, além de um esporte, ela tem uma energia diferente, tem uma coisa que ela é necessariamente coletiva, e ela... Tem uma coisa ritualística, que tem a música, que tem a dança, e cada um desenvolve uma expressão muito particular dentro da capoeira. Eu acho que é um jeito também de você aprender mais sobre você mesmo praticando capoeira e entender um pouco sobre a vida também. Com o passar dos anos dentro da capoeira, eu acho que você vai entendendo muitas coisas da vida, assim. Acho que capoeira é uma coisa extremamente especial.
E... Dá um exemplo pra gente. O que, que a capoeira quando fez você entender da vida?
Quando os capoeiristas eles estão juntos e tem uma roda capoeira, e quando cada um entra dentro da roda pra jogar, a pessoa tá fazendo o jogo e também tá contando um pouco da própria história, do próprio jeito de perceber a vida, porque todo mundo vai jogar um pouquinho diferente. Eu acho que isso tem a ver com a natureza de cada um. E o privilégio de você estar numa roda de capoeira e poder ver como é a natureza de uma outra pessoa e se dar o direito de mostrar a sua própria natureza para várias pessoas que estão ali, que às vezes você conhece, às vezes você não conhece. Eu acho que isso dá uma dimensão muito profunda do que é viver e do que é ser uma raça que é coletiva, né? Nós seres humanos somos coletivos, então eu acho isso muito especial.
E você acha que a capoeira auxiliou você no processo de adaptação como um imigrante, né? A enfrentar os desafios que o imigrante geralmente enfrenta quando chega aqui?
Eu acho que sim, de várias maneiras eu acho que sim.
Te fortalecer, né?
Porque a capoeira te ensina muito a observar a vida e a entender como é que você vai se colocar nas situações de acordo com o que a situação te pede. Isso é uma coisa da capoeira. E aí, quando você chega como imigrante, em que tudo é muito diferente, às vezes bastante assustador, eu acho que essa coisa de você ter a calma de observar antes de agir ajuda.
E também a maneira que você age.
Com certeza.
É uma coisa até simbólica, representativa de como é que a gente deve agir na vida, né?
Com certeza. E só mais uma coisinha. Na minha história com a Austrália, a capoeira é totalmente relacionada, porque eu conheci o Mestre Val na Bahia, antes de vir pra cá. E quando eu decidi vir pra Austrália, eu achei ele... A gente tinha ficado amigo na Bahia, foi muito gostoso o tempo que a gente passou lá. E aí eu fiz contato com ele, então eu fui recebida... Não só pela capoeira, mas pelo Mestre Val, não só pelo Mestre Val, mas pela capoeira, porque ele me recebeu, me buscou no aeroporto, eu tive a chance de conhecer os alunos dele, então foi muito, muito, muito especial. Eu sou muito grata à capoeira e ao Val por isso também.
Você se sentiu em casa, né?
Com certeza.
Do outro lado do mundo.
Acolhida.
Acolhida. Lena, let's talk a little bit then for your amazing experience. Lena, why did you start to do capoeira? When did you become a practitioner? Let's say like
yeah,
that.
And why? I first saw capoeira on the beach in India about 15 years ago. I had no idea what it was. It just completely captivated
me. In India, did you say?
Yes, on the beach in India in my travels.
Okay.
And I said to someone, what's this, you know? And she said, oh, that's capoeira. And I was totally captivated by this beautiful thing. It was just two men playing on the beach, you know, all in white. And like 7 years later or something, I was in Melbourne, and I've always done lots of sports to keep fit, but never really found something that really grabbed me. And I was just at the pool one day, and this guy said to me, an old friend, he said, Lena, I don't know why you haven't tried capoeira. You would really suit you. And I was like, oh, that's that thing I saw on the beach all those years ago. And he goes, yeah, you should go to my old school in Collingwood. And I happen to live right very close to this school with the only master in Melbourne, you know. And I went about 7 years ago, and I've been doing it for, about 7 or 8 years. And my first lesson, I was completely taken, because we practiced some music on the first day and cartwheels and all these amazing things. And the second class was the next day. I went, I bought my uniform, and I was completely taken, you know. So and I've been doing it ever since, even though I've had some injuries and stuff. I still, if I can't do the movement, I just go and do music, you know. So there's something always you can do, whether you're injured or pregnant or
You are pregnant. Yes. Now, so congratulations.
Thank
there's
you
a little capoeirista coming
exactly
up. Is it hard to learn for those who never tried?
Not at all. I mean, every class, whether you're a beginner or advanced, there's always something that you can do, and Val will always break it down for you and keep it simple if that's where you're at, you know. But I definitely think it's for everyone. We have really young kids, four-year-old, adults, 50, 60 plus, and everything in between, you know. So there's kind of something for everyone, including the music and the dance as well. So it's really, it's a beautiful art.
Yeah, Julia was saying that it's also a form of expression.
Most definitely.
You express and expose yourself and also observe the other person. How do you feel when you are playing, when you are doing capoeira?
Yeah, I think it's totally all encompassing, you know. It just, when I first went and I started going really regularly, it was like I'd found my tribe, you know, because I just felt at home there. And it's not just doing a martial art like you go and keep fit. It's, you learn the music, you have to start learning the language, because all the songs are sung in Portuguese. So it's just a little bit of everything. So it's really captivating, you know. It's definitely an art.
What is your favorite song, Portuguese words?
My favorite song, well, there's quite a few songs, but I guess one I always tend to sing, because I've kind of nailed it, you know, is Sant Antonio, Quero Água.
You can sing for us.
I don't think so, though.
Sant Antonio, Quero Água.
Yeah.
Okay.
Sing for us.
I need some water. Sant Antonio, quero água.
Sant Antonio, quero água.
Sant Antonio, quero água.
Sant Antonio, quero água.
Quero água pra beber, quero água pra lavar, quero água pra beber, eu quero água.
Quero água pra beber, quero água pra lavar, quero água pra benzer, quero água.
Sant Antonio, quero água.
Sant Antonio, quero água.
Sant Antonio, quero água.
Sant Antonio, quero água.
Quero água pra beber, quero água pra levar, quero água pra benzer, quero água.
Quero água pra beber, quero água pra lavar, quero água pra benzer, eu quero água.
Singing is not my forte. Olha,
você que ensinou ela a cantar desse jeito, mestre?
Não, ensinei melhor, né? Não, brincadeira, né? Ela arrasou.
Não, mas estava muito bonitinho. Very nice. You have a nice accent.
Very good.
que é.
Marcelo, você aí com o berimbau, né?
Geralmente é o mestre quem toca o berimbau. Que fique claro isso aí, eu tô aqui do lado do mestre tocando berimbau, negócio...
Eu já te entrevistei não muito tempo atrás, foi uma coincidência. Sim. Você também faz parte do duo Rasteiro com o Maurício. E vocês se conheceram na capoeira, foi na capoeira do mestre Val?
Não, não foi na do Val, a gente treina em outra coletividade aqui, que é o Capoeira Collective Melbourne, mas todos são, é uma capoeira, uma grande família, né? Pessoas do Collective treinaram com o Val chega lá, a gente chega na escola do Val, e o Val é o nosso mestre de percussão, né? Ele dá aula para nós de música, então a gente aprende na escola do Val, que a gente tem tocado.
Você já sabia berimbau, já sabia tocar berimbau antes de...
Né? Até agora eu não sei, né? Eu ainda estou aprendendo. Eu estou na jornada de aprender o berimbau, um instrumento bem interessante.
É difícil tocar o berimbau porque é um instrumento de uma só corda.
É difícil segurar o berimbau. Tocar é fácil, segurar ele, conseguir equilibrar ele, achar o balanço do seu corpo com o instrumento é a parte mais complicada desse instrumento aqui, na minha opinião.
E o berimbau é um instrumento antiquíssimo, né?
E tem a voz do berimbau na África, né? Tem a mesma construção, o mesmo estilo, com uma cabaça, a verga. E os africanos já tocavam ele de outra maneira, né? E no Brasil ele ficou adaptado a essa belezura que é esse instrumento.
E você conheceu o seu parceiro musical na capoeira. Você também está com a Júlia, que é a sua
Júlia,
parceira?
É minha parceira.
Parceira é também na capoeira.
Também, tudo junto.
Está tudo na mesma família, né?
Então no barco, vai ter que remar junto.
O que é a capoeira para você, então? Por que você resolveu fazer?
Eu estou na busca ainda, né? Eu conheci a capoeira em Melbourne. Passei por alguns grupos aqui, estou me descobrindo na capoeira. Gosto muito da música. Tento treinar o quanto mais regularmente possível para adaptar o corpo, que o corpo tem que estar bem em cima para jogar capoeira. E eu ainda estou bem no começo da capoeira, então eu tenho menos de 2 anos comparado com todos que estão aqui, né? Eu estou na minha jornada ainda, tentando descobrir o que é. Mas eu, por hora, gosto muito da expressão, gosto muito da música, gosto da brincadeira que acontece, do fato da capoeira ser do coletivo. Então eu tenho me achado nisso.
E é interessante que você comentou, e mestre Val, ele está falando assim que é uma grande família, né, a capoeira. Eu estava olhando alguns dos comentários do evento, né, do 25º Encontro Internacional da Capoeira, e todo mundo te desejando o melhor, né? Como é que você vê essa união assim, entre capoeiristas de todo mundo e principalmente esse apoio dado para a capoeira continuar crescendo fora do Brasil?
Pois é, a capoeira... A função principal da capoeira é essa, é integrar, unir as pessoas, né? Trazer essa liberdade de expressão, de comunicação, de comunidade. E nós somos uma grande comunidade. Por esse fato que eu trouxe essas pessoas que são meus amigos do dia a dia. Né? Não são meus alunos, são meus colegas. Não é questão de ser um mestre, um aluno, é questão de ser companheiros. E a capoeira é isso. Né? A capoeira ela não é feita sozinha, a capoeira é feita em comunidade. Então, existe uma comunidade enorme no mundo inteiro. Essas pessoas que estão me congratulando, eles são mestres de capoeira renomados que já estiveram aqui no nosso evento. Né? Então, é um ano que eu estou celebrando com eles. Eles não estão presentes fisicamente, mas através desses vídeos, dessas mensagens, eles vão poder estar participando conosco. Essas pessoas são colegas, são amigos, né, de muitos anos, né? E a gente faz intercâmbio. No caso, eu vou para os eventos deles, eles vêm
para
o evento. Por exemplo, em junho, o mestre Amém Santos, ele está em Los Angeles, ele está vindo para o evento meu, ele chega amanhã. Ele tem um evento dele de 30 anos de Estados Unidos. É um evento grande. Então ele está trazendo muita gente também para Los Angeles. E eu sou um dos convidados. Então a gente faz intercâmbio. Né? O Mestre Borracha, por exemplo, mês que vem ele está indo para a Alemanha, que ele tem um evento dele lá na Alemanha. Então a capoeira tem essa... Existe essa...
Universalidade,
essa universalidade,
né?
Que é muito importante. Então... E os alunos, por exemplo, a Lena chegou para mim hoje e falou, poxa, o que eu gosto do evento é que as pessoas que vêm de fora, eu quero estar presente, eu quero estar interagindo, porque isso é o que realmente conta quando você Né? Por exemplo, agora eu recebi uma mensagem de uma mãe que a criança quer vir fazer um workshop com o Mestre Amém. Ela fez o primeiro batizado com o Mestre Amém, tipo 5 anos atrás. Não está treinando, já tem mais de 1 ano. Só que a mãe mandou uma mensagem e perguntou se ela poderia fazer o workshop com o Mestre Amém. Então, isso que eu quero dizer, isso é a importância que o impacto que às vezes causa, né, no coração das pessoas, das crianças, é que mais, né, demonstra isso. Entendeu? Então, por isso é importante esses eventos, por isso é importante essa, juntar esse pessoal, essa comunidade, porque a gente não sabe o quanto, como eu falei na minha música, Capoeira é bom para mim, eu sei por quê.
Uhum.
E a pergunta para os meus alunos essa semana passada foi: cada um de vocês vai me dar uma frase. Por que a capoeira é bom para você? Entendeu? Então o interessante é você saber o que é bom para você e passar para as outras pessoas. Então, é isso aí.
A gente então vai ficando por aqui. Ok, so we will say goodbye now, Aquiles, but I need to tell you guys some news. A SBS Português acabou de atingir mais de 20 mil seguidores no Facebook. A gente trabalha muito para chegar, até aqui. Eu queria agradecer em nome da Beatriz Wagner, que é a diretora do programa, e em meu nome, Luciana Fraguas. É uma jornada que a gente faz junto com vocês, junto com a comunidade da língua portuguesa, da linda língua portuguesa na Austrália. Então eu queria agradecer muito essa entrevista, nos levou aos 20.003, né? Depois muda um pouco, mas a gente batalha muito, muito, muito para cada um desses seguidores. E eu agradeço vocês por compartilhar esse momento, compartilhar com a gente.
Obrigado, Luciana. Eu também gostaria de agradecer não somente a você pela oportunidade, como a direção da SBS. Né? Eu estou aqui hoje porque eu estive assistindo a live no dia que estava o Marcelo aqui com o grupo. E foi daí que veio o interesse. Né? Eu adorei. Eu assisto sempre live do pessoal de Sydney. Foi a primeira vez que eu assisti aqui em Melbourne, foi quando ele estava presente. E entrei em contato em seguida com você e perguntei se tem condições de a gente fazer uma entrevista. Você falou em seguida: Mestre Val, tamo junto. Então eu quero agradecer muito, né, pelo trabalho que você tem feito, que está sendo maravilhoso, e pelo apoio que você está dando à nossa comunidade, né, de língua portuguesa. Muito obrigado em nome da Capoeira Filhos da Bahia e da comunidade da Capoeira em Melbourne. Né?
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.